Elton, você continua tendo preferência pelas gordinhas?
Nossa, eu já tive essa preferência? Quem que perguntou? Nossa, que loucura.
Depois, se você pagar uma Patagônia, eu falo.
Não preciso nem saber, só que... Eu acho que foi interessante até pra mim, porque eu acho que eu nunca tive essa... essa diferença de mulheres, assim, tipo, eu gosto de mulheres, né? Então, pra mim é indiferente e legal. Gostou saber que as pessoas têm essa visão de mim, mas eu nunca tive as preferências de mulheres. Eu gosto de mulheres demais, é isso.
Então, daí eu conversei com ela, questionei, falei, como assim preferência por gordinha? Não, o Elton, desde que eu conheço ele gosta de mulheres grandes, de mulher que cobre ele todinho, que pega ele de jeito. O Elton gosta de mulher, não de menininha.
É verdade, não, daí já muda um pouco a história. Eu acho que faz mais sentido. Mulheres que me engulam, né, no sentido de me abraçar, assim, de me domar, talvez. Mas não, isso. Eu acho que... E não em relação à preferência. Não, creio que não.
Tá. E uma pergunta de um homem pro Elton Amaral. Só um segundo que eu vou abrir aqui o aplicativo para ler. Caneco, nem tô na parte que tem que ler. Pera aí um pouquinho que eu tenho que entrar aqui no Instagram e resgatar essa pergunta. A Amanda já gozou só de olhar. Mais ou menos. Elton, vale a pena ser monogâmico sexualmente falando?
Eu acho que não vale a pena ser monogâmico nunca. Tipo, eu acho que monogamia tem, na minha concepção, tem prazo de validade. É isso. Então, tipo, respeito, inclusive já tive e terei com certeza vários lançamentos monogâmicos, mas eu creio que monogamia, assim, tipo, existe um prazo, pra mim existe um prazo de validade. Sexualmente falando, vale, claro que vale. Se a pessoa gosta disso, por que que não? Pra mim também vale até esse prazo de validade.
Bem interessante essa pergunta, Andréia, só pra eu dar um parecer aqui. A gente fez um programa sobre poligamia e eu também me peguei uma vez conversando sobre relações com uma amiga minha. Ela falou, mas também, Joana, você continua sendo monogâmica? Como é que vai acreditar em monogamia e ser feliz? As duas coisas não combinam. Ela me questionou assim.
Concordo.
E a gente fez um programa sobre poligamia, mas só que ele também caiu na questão patriarcal, muito forte, sabe? O homem acabava se saindo muito, se dava muito melhor nesse tipo de relação do que a mulher. Então, aí a gente vê uma contradição muito grande também, né? Então, a gente vai pensar em poligamia, mas o cara sempre pensa em várias mulheres e um homem, né? É difícil o cara pensar em vários homens e uma mulher, ou na coisa equilibrada. Então eu acho que isso precisa ser reforçado, sim, que não adianta a gente querer uma variedade de parceiros, mas acabar estipulando essa questão machista ou uma questão pessoal ali, né? Ah, só quero homens ou só quero várias mulheres. Aí não é poligamia. A poligamia abrange tudo, abrange todos os tipos também de relações possíveis, né? E de gêneros que possa abrigar. Então, eu queria só fazer esse adendo e ainda falar sobre essa questão que o Elton falou da poligamia também. Se a gente for pensar na questão sexual, uma pergunta que eu gostaria de deixar para os ouvintes e que eu gostaria que a Aline estivesse aqui para ajudar a gente a responder, de repente se a Márcia Penteado estiver aí nos ouvindo, a Tamires também como psicóloga. Eu acho que existe um problema muito comum entre os casais relacionados a sexo, que é cair numa mesmice, né, da relação com o tempo. Meninas, como é que vocês acham, assim, você tá um tempo com a mesma pessoa, o que que você pode fazer para que o sexo não caia numa rotina e fique sem graça e chato e a intimidade faça com que você perca o prazer?
Ai, gente, eu já fui casada, né, durante 12 anos, então, assim... por mais que você sinta, né, atração com a pessoa, enfim, acaba caindo naquela rotina, né? O sexo parece que começa a ficar meio que uma obrigação que você tem que estar ali. E se qualquer coisa, assim, envolve o machismo também, eu acho que o homem, ele pode trazer para dentro do relacionamento vários fetiches, né? Mas quando uma mulher traz algum fetiche, é porque ela tá atento pro outro. O que, que ela tá fazendo? Onde que ela tá pesquisando? O que tá acontecendo? E isso também, às vezes, fora de relacionamento também acontece, essa questão, né? Porque se uma mulher, ela é mais dominadora, no caso, assim, aí a mulher, ai, você é a safada na cama, né? Você é a puta na cama, não sei o quê. E os caras acabam te levando só pra esse lado, que você só é boa naquilo ali porque você é a safada da cama, né? Mas assim, tô casada com a outra, né? Que eu não tenho o que eu tenho com você na cama, mas eu tô casada com a outra. Assim, e por muito disso, a própria pessoa, né, o cônjuge, enfim, tá lá se debatendo, pensando o que pode fazer pra melhorar o sexo, porque não é feliz nem com o cara no sexo. Assim, então, eu acho que envolve muito essa questão do machismo. O que dá pra se fazer tem milhões de coisas, né, que você pode trazer, mas e esse racismo que tá também dentro do feminino, que não deixa se expor, assim, né, que acha que, ai, tudo é errado, tudo é pecado, né, mulher não pode sentir prazer, né, então eu também acho que acaba caindo nessa mesmice dentro da relação por conta disso, né.
Gente, eu me perdi, fiquei divagando na resposta da Amanda e me perdi na pergunta, mas me veio uma pergunta que, tipo, se você fez uma pergunta, tipo, se tamanho era documento e queria saber de mim a resposta, olha o que veio na minha cabeça agora, nada a ver com a pergunta que fez pra Amanda, mais ou menos isso. Posso responder essa primeiro, do sexo, esse tamanho é documento? Oi, estão me ouvindo? Travou todo mundo pra mim.
Não, a gente tá te ouvindo, a gente quer lá. Você falou que vai responder, vai lá, Amanda.
Então tá, tipo, eu me leio até meio que assexuada nos últimos tempos. Tamanho é importante, sim, faz a diferença, sim. Grandão pra mim não serve, tipo, pô, não quero, não gosto de sentir dor durante o sexo. Eu acho que sexo pra mim é prazer. Não consigo ligar a dor ao prazer durante o sexo. Tamanho é importante. Fininho, tipo, sei lá, pra mim não é legal. Também não curto. Grandão também não é legal. É o tamanho médio padrão brasileiro, que eu também não sei qual que é. Faz tanto tempo que eu não transo que eu também nem sei qual que é o tamanho padrão. Mas eu me masturbo muito. Às vezes 3-4 vezes no dia. Na pandemia, se tiver agora no inverno, muito mais. Eu leio uns contos, tenho uns grupos no Telegram maravilhoso de conto, gosto de ler conto. E quando não leio, eu crio, porque eu consigo transar assim, faço até suruba nas minhas masturbações, tipo, transo com quem quiser, com quantos eu quiser. Tenho a cara do Elton. Tenho traumas sexuais, fui violentada sexualmente 3 vezes na minha vida, então eu tenho alguns gatilhos. Esse tipo de sexo brincadeira pra mim é pavor, vai me voltar gatilhos das minhas violências, do meu estupro, então não acho legal. Eu sou mais tipo do carinho, do troca, é isso que eu falo, que eu concordo com o Elton. Pra mim, a preliminar sem a penetração, eu tenho mais como sexo uma preliminar o tempo todo do que a penetração, porque quando eu tive penetração, foram das formas que eu sofri violência, a primeira vez foi aos 6 anos de idade. E depois da minha vida adulta, quando eu achei que eu estava conseguindo meu primeiro emprego, não foi meu primeiro emprego, foi o meu segundo estupro na minha vida. E então, esse lance da penetração, para mim, tipo, ou eu tenho que ter muita confiança no parceiro para isso acontecer, ou eu tenho que estar muito, com muito tesão nele, porque eu sou uma mulher que me apaixono platonicamente muito fácil, muito fácil. Eu olho assim, tipo, tô apaixonada. E até bom que ele nem saiba que eu tô apaixonada, porque eu quero ficar ali amando e criando minhas ilusões sozinhas, porque eu tenho medo dessa troca, tipo, de acabar sofrendo violências. E sexo pra mim não é primordial no relacionamento. Eu acho que a gente consegue fazer muitas coisas sem sexo, sem penetração, e a preliminar é fundamental. E eu consigo manter uma relação sexual através do olhar, eu não preciso do tato, dessas coisas. Eu tenho, talvez eu desenvolvi tudo isso devido aos traumas que eu sofri. Mas é, a pergunta que você falou, que agora eu quero responder.
Eu nem lembro mais a pergunta, você ficou aqui falando, olha, eu falei sobre casar esse câncer durante o tempo, se como é que vai se reinventar no sexo. Mas a gente já trouxe temas parecidos aqui no Rádio Lobby, a gente já falou sobre fetiches, então quem tiver curiosidade pode procurar nos nossos podcasts ali sobre fetiche. Tem gente que tem fetiche até de transar em avião, tem gente que tem fetiche, é, tem os fetiches de dominação também, que são, né, mais conhecidos como fetiche. Tem fetiche de todos os é, as coisas mais, é, menos imagináveis, mais imagináveis possíveis.
E assim, falando de fetiche, uma pergunta.
Oi.
Uma pergunta que eu recebi também, Elton. É, tu se sente mais gostoso e mais potente para pegar mulher agora com essa barriga tantinho, porque a gente vem acompanhando, né? Toda essa transição tua, esses 82 quilos. Eu sou uma fã tua, eu acompanho seus stories. Eu pago um pau pra você, maninho lascado. E se você pega mais mulher agora, e se você vai continuar mandando nudes pra pagar rapidamente os estados do Instagram, e se tudo isso é teu, você fez cirurgia? Finaliza a pergunta.
Se tudo isso é meu, que cirurgia é bom. É, tudo isso é meu, sim. Agradeço, inclusive, fico feliz, porque é, assim, eu não. Eu, primeiro que pandemia, né? Tipo, não me relaciono com pessoas. Não estou me relacionando com pessoas na pandemia. Então, eu estou fazendo tudo isso agora. É, com uma única finalidade, que é ficar gostoso mesmo. Eu quero ficar gostosaço. E com certeza eu vou mandar muito mais nude quando eu ficar gostoso. Com certeza. Tipo, isso é. Se eu já mandava rodo, tipo, tô nem aí pra nada. Agora então.
Manda pra mim,
agora
maninho.
Não, né? Mas daqui a um tempo eu vou mandar rodo. Tipo, né? Pra nós homens é muito mais fácil, né? Tipo, enviar um nude, tipo, não tem esse problema social, né? Das pessoas acharem que. Ah, é, olha o vagabundo, tá mandando foto pelado. Então, tipo, pra nós é muito mais fácil. Então eu vou sim mandar
eu
mais.
Eu acho vagabundice, homem que manda foto de pinto. Não mandem nudes pra mim. Pra mim é tudo um bando de vagabundo, safado, não quero. Já vou falando desde já. Acho uma desgraça esse negócio. Odeio receber foto de
pinto. Manda pra mim, irmão.
Acho um saco, manda pra Andréia. E os nossos ouvintes que querem receber o nude do Elton Amaral, é só deixar aqui nos comentários, eu quero, escrito, hashtag eu quero, que o Elton, depois do programa, manda um nude caprichado aí pros ouvintes que tiverem interesse, né? Independente do sexo.
Amanda, é isso, mas
você
assim...
gosta de receber nudes, Amanda?
Então, assim, se eu tiver uma relação com a pessoa e tiver um papo bacana, um papo massa, eu até curto. Agora, me mandar aleatório, tipo, esses vídeos e tal, eu acho muito banal, assim, né? Porque eu já tenho essa questão que se eu não me conectar mentalmente com a pessoa, não vai rolar. Pegando um gancho da fala da Andréia, enfim, de traumas e de gatilhos, eu entendo que é muito isso. Também, né? Eu também tenho as minhas particularidades que são foda e que tenho os meus desejos também, e às vezes é complicado de lidar, mas assim, cara, tem pessoas que eu também consigo, assim, não precisa nem me mandar nudes, porque só de eu pensar na pessoa eu já tô imaginando ela pelada, gente, né? Em cima de mim, me chupando, nós fazendo, me fazendo feliz. É, então, gente, tem umas pessoas que, olha, às vezes eu tô conversando assim com a pessoa séria, assim, em lugares mais aleatórios, e eu tenho que me conectar. E pessoa que conversa comigo me faça ter orgasmos mentais primeiro, sabe? E daí, às vezes, eu não sei se a pessoa tá flertando, se a pessoa não tá flertando, eu sei que eu já tô assim, tipo, escorrendo. Nossa senhora, então, é complicado, mas o nudes é aleatório, assim, eu olho e falo, gente, tá, todo mundo tem um pau, todo mundo tem uma meca, todo mundo, sabe, eu acho muito banal isso. né, mas, hashtag, a minha hashtag aqui tá aqui, você já tá no meu WhatsApp, Elton, tamo junto.
Só deixa eu complementar aqui, porque assim, com certeza eu sei que mulheres não gostam de receber nudes aleatoriamente. Eu não mando nudes aleatoriamente para pessoas. Né? Acho inclusive uma tremenda escrotice. É óbvio que eu só mando nudes para pessoas que me pedem nudes. Eu não, em momento algum. Na verdade, na adolescência, com certeza, já mandei nudes pra pessoas que não queriam, né? Tipo, a gente vai crescendo, amadurecendo e vendo que isso não é uma atitude legal. Mas, hoje em dia, eu não mando nudes assim aleatório. Podem ficar tranquilos, pessoal, que eu não vou. Não vai existir do nada assim um pau de Welton na caixa de entrada de vocês. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Não, não faço isso.